Essa é a Rádio Quatro Tempos, o melhor do rock and roll para você.
Olá, pessoal. Estamos aqui de volta no nosso domingão. Aliás, espera um pouquinho, vamos começar esse direito. Em Brasília, 18 horas do domingo.
Chegamos.
Esse é o seu programa ao vivo e a cores na Rádio Quatro Tempos.
Depois de um longo e tenebroso inverno, Bressan de volta.
Aí, Bressan!
Com sua voz quase ali.
Patrícia!
Quase como vão todos?
Pô, isso aí. Pô,
sério que gripe mata velho, cara. Por isso que eu fiquei em casa ali.
Essa gripe, pelo que eu tô observando, quem está pegando, você pega, fica malzão, aí você fica bom, aí você fica malzão de novo. E é a mesma porcaria que você pega.
Não, brincando, são duas semanas já que eu tô doente.
Ó, te cuida, porque ela volta.
Pô, você sabe que, ó, vou mudando um pouco o assunto aqui, não exatamente.
Vou procurar nas águas do Jalapão.
Águas do
Jalapão. Olha aí, Jalapão é bacana, hein, cara? Aliás, isso vai ser legal.
Tá na moda, né? Não teve a novela agora do Jalapão?
Não, galera, pra quem não tá vendo, é lógico, porque isso aqui é uma rádio. A gente acabou de ver, o Bressan trouxe o brinquedinho, como chamam? Um dronezinho. Já dei uma testadinha aqui agora. Falta pilotar só um pouco melhor, né? Mas isso aí vai chegar lá.
A ideia é filmar lá o passeio desse...
Um matagal.
Passeio da semana que vem, né?
Cara, a ideia é boa. Você vai voltar antes do Brasil Capital Motor Week, né?
Isso. No primeiro final de semana eu tô aí. Bacana. Domingo ou sábado...
Aí vocês treinam que a gente já vai dar um rolê nas
coisas. Vai ser bom pra rádio pra gente usar. Vai,
vamos pegar as tendas lá de cima.
New Technology.
Ficar a vida dos outros, né? Pra que serve rádio? Pra isso, né?
Rádio é pra sacanear, lógico.
Não, sacanear não.
Pelo contrário, aqui é uma rádio positiva. Rádio positiva. Aliás, mudando um pouco agora e falando sobre, não moto, mas sobre Fórmula 1. E música, nós temos aí uma coisa acontecendo que eu não acreditei. O Lewis Hamilton hoje ganhou o Grande Prêmio da França, hoje de manhã. E o que acontece? Eles falaram que o cara acabou na calada da noite, ele resolveu dar uma de rapper, foi lá e gravou uma música com a Christina Aguilera. Você viu só essa história?
Pode, né?
Pois é, rapaz. O cara começa
gravar
assim...
Gravar com o Krypton aqui do lado.
O Krypton é, o Krypton latino, meu vizinho, tal, as crianças gritando na rua, a bicicleta é minha! Não, rapaz, é só agora. Bom, vamos começar hoje falando sobre uma coisa mais séria aqui. Falando de tecnologia, eu estava falando sobre as coisas da Fórmula 1, né, que estão aí logo nos carros de linha, né? E estava vendo o pessoal ficar velho. Eu vi lá o Niki Lauda, velhão! Caramba, O Alesi é agora repórter da França, também está com cabelo branco. Eu falei, nossa senhora, eu estou ficando velho.
Alesi.
Ah, ele que entrevistou lá, o Grande Prêmio da França, ele entrevistou, o cara está como repórter agora. Ninguém melhor do que um cara que correu de carro, né, que foi da Fórmula 1, para poder falar. Aliás, tem vários assim, né? Tem acho que o Damon Hill. Alguns deles aí estão como repórteres aqui. Não, o Damon Hill não, como é que é o nome? Dave Coulthard.
Barrichello também virou comentarista.
Virou, mas foi pouco tempo, né? Porque acho que ele andava meio atrás da matéria.
Chegava 3 dias depois da corrida.
Pois é, né? Falou, eu vim entrevistar, não, mas já acabou a corrida. Sacanagem. Bom, assim, sem sacanagem. Vamos falar de um assunto que aconteceu, que rolou nas listas de motociclistas esta semana. Mais uma vez, uma coisa de uma interpretação quase levemente fake news, que foi a história da Polícia Rodoviária Federal pegando o pessoal com bauleto, com alforjes que estavam fora da
do padrão, né?
Do padrão, em tese, da largura, enfim. Como é que foi isso aí, Bobressão? Porque eu vi que foi um mimimi do caramba, depois não era nada disso, né?
Deixa eu ver, hoje é domingo, isso deve ter começado na quinta aí, ou quarta-feira.
Quarta-feira, eu acho.
Eu recebi a notícia de manhã cedo de um amigo lá de Mato Grosso do Sul, né? Que recebeu as fotos e a notícia que a polícia tinha apreendido as motos, inclusive. E aí, caramba, ficamos naquela onda de confirmar isso e tal. Com o passar das horas, começamos a receber a mesma notícia dizendo que tinha sido uma blitz no Paraná. E, pô, não tem nada a ver a fronteira lá, a divisa de São Paulo-Mato Grosso Sul, onde foi, Três Lagoas, que eu já passei lá.
Sim.
Com o Paraná.
Qualquer coisa do Paraná. É. É longe demais.
Longe pra caramba.
E as mesmas fotos, o mesmo texto, só trocaram a questão do estado, né? E a PRF teria apreendido as motos por causa do bauleto fora do padrão. Aí começaram a pesquisar a legislação, começaram a confirmar o que, que era e o que, que não era. Eu, de cara, já falei, gente, essa legislação é para moto frete. Tem nada a ver com moto nossa, normal, bauleto, mala lateral em viagem, né? Pode ter sido uma arbitrariedade qualquer da polícia daquele momento ali, não sabemos por quê, né? Ou pode ser só uma história, uma lorota, mais um trote da internet aí. No final da tarde, o cara que bateu as fotos, apareceu num grupo que eu tava, já tava chateado, né? Porque pegaram as fotos dele, contaram uma outra história, e no final ele explicou, ó, não teve apreensão de moto nenhuma, o cara orientou a gente que tava largo demais, passando do guidon, né, a largura das malas, e ele recomendou, sei lá, fez algum comentário lá para ele tirar os bauletos. Aí ele amarrou os bauletos em outro lugar, um no banco, para diminuir a largura da moto, né?
E foi embora, né?
E foi embora. Assim, andou alguns quilômetros, saiu de vista da polícia e botou os bauletos de volta no mesmo lugar e continuou a viagem.
Sim.
Não teve nenhuma... um problema sério aí de perder a viagem por causa disso.
E nada a ver com o Paraná também, né? Nada e o outro estado.
Agora vamos lá. Pode ser, então, a arbitrariedade daquele policial, daquele momento ali, por algum motivo, sei lá, que a gente acaba sempre zoando, né? Que alguém dormiu de calça jeans aí e o cara ficou meio puto na estrada.
É.
Mas vamos falar sério, o cara podia estar mal orientado dentro dessa regulamentação de bauleto que existe, né? E... foi dar um palpite lá numa situação que não cabe dentro da regulamentação. E, novamente, é só moto frete quando está na cidade, né? Placa vermelha, aquela coisa toda. O pessoal antigamente usava uns baús gigantescos aí, já tinha gente carregando geladeira na moto.
É para levar 70 né? pizzas.
É, então veio a regulamentação para organizar esses bauletos aí urbanos, né?
É, senão a moto fica do tamanho de um carro, né? Ou de um caminhão, ou de um ônibus, né? Quem sabe, né?
Acho que é isso que o Armando queria comentar, da questão da segurança, de usar bauletos muito altos, muito pesados, desestabiliza a moto toda.
Né? Na verdade, eu acho o seguinte, a primeira coisa que eu penso é que as pessoas fazem, os fabricantes, não sempre fabricantes que são autorizados ou que são regulamentados pela ABNT, ou também que não tem nada a ver com a fábrica, o cara vai lá e faz uma já famosa gambiarra. Gambiarra não é bom, porque você muda a estrutura da moto. Aliás, são várias coisas que o pessoal faz insistindo que o engenheiro que fez aquele veículo, não importa se é moto ou carro, ele é burro, né? Inteligente é ele que está fazendo um negócio bem diferente, muito melhor. Ou seja, ele vai lá e estraga um pouco o projeto original, e diz que assim que ficou bom, mas na verdade não fica bom, né? Fica ruim, né? Por exemplo, o bauleto muito grande, ele pode forçar, primeiro que ele joga o centro de gravidade para trás se você encher de coisa lá, né? Como o pessoal enche de cerveja e gelo nesses grandões, pô, o negócio fica pesado para trás, o negócio força a ponta do quadro lá atrás, na rabeta, né?
Acaba levantando a dianteira também.
Levanta a dianteira, enfim, é tudo errado, cara. Não é uma coisa que é muito boa. Mas também tem esse negócio que eu queria comentar, que é do fake news aí, que enche a paciência. Tudo que o pessoal vê, o pessoal já vai colocando, porque parece que alguém coloca a notícia aumentando um pouquinho e botando um pouquinho mais de drama, de ódio na coisa, do carrega. Olha, eles fizeram isso, aí todo mundo, nossa, não, temos que correr atrás disso. Não,
você quer pior do que isso? O cara pega uma notícia de 5 anos atrás joga agora, né? Depois de tanto tempo. Aí todo mundo falou, como? Cara, aquilo já foi.
Fui atrás de algumas coisas dessas aí, porque ano passado eu acabei brigando num grupo por causa desse tipo de notícia velha.
É muito comum
como
isso.
Como é que pode, pô? Bom, a primeira coisa que a gente fala é olha a data da notícia.
Presta atenção, leia, né?
Aí
leia.
A pessoa mandou o link lá de onde tinha saído a história idiota. Eu fui lá olhar. É de uma revista... que existe, conceituada e tal.
Só que de 2014.
E no próprio site da revista não tem a data do...
Ah, não, mas aí o cara é besta, né?
Sim.
Tá louco?
Aí é, mas absurdo, precisa prestar atenção, né? Se você vai divulgar alguma coisa, escute, leia com calma, presta atenção antes de... compartilhar isso com os outros.
Todo mundo sabe que o que está na internet é verdade, não é?
Não, mas eu acho que as pessoas têm preguiça de ler os detalhes.
É a psicologia da fake news, né? Espalhar o ódio, uma notícia ruim, tá, tal.
É a impressão que dá essa.
Porque os caras sabem que notícia ruim, a gente espalha rapidão para um milhão de pessoas.
Chega rapidão,
notícia boa, ninguém tá nem aí.
Exato. É, exatamente.
Então, quando você vê um troço muito cheio de raiva, muito cheio de emoção, comoção... Cara,
presta atenção.
Que tem mentira aí.
Vão acabar com o nosso direito de andar de moto. Mano. Pode esquecer que isso não é verdade.
Não. Né? Se foi, já um foi faz
exemplo.
Tempo.
Acabei de lembrar. Pois é. Acabei de lembrar um segundo exemplo de... Não foi bem fake news, mas foi uma confusão por má leitura, má interpretação ou até má fé. Né? Circulou essa semana uma ata aí de uma reunião da administração do Sudoeste, com alguns empresários locais lá do SofSul, do setor de oficina do Sudoeste.
Sei.
E...
Sobre a Rua das Motos.
E a quadra 300.
Sei. Pô, pra quem não sabe, que tá ouvindo é a Rua das Motos aqui em Brasília.
É, galera, a quadra 300 é aquela ponta do Sudoeste perto do Eixo Monumental. Venderam um monte de prédio ali, só tem gente fina, granfina, desembargador, e daí pra cima, Pica das Galáxias, Mestre do Universo.
Aquilo
ali chegou 10 anos depois do setor de oficina do Sudoeste, que já está ali há 15, desde o início do bairro. Eu estou aqui há 20, o bairro já existia, então imagina.
Não, as oficinas são bem antigas ali.
Então, beleza. Com o tempo se formou algumas lojas de moto lá, foram chamando outras, o pessoal começou a fazer um encontro casual no sábado, botaram uma musiquinha, botaram alguma coisa e tal, beleza. É um encontro sem dono, é um encontro nosso da galera. Sim. Em torno das lojas ali e tal. Isso agora com a lei do silêncio nova, com essa quadra chique do lado, os caras estão incomodados com o barulho da moto passando, o barulho do Pedrinho botando o som dele na caixa de som da moto dele. Então é complicadíssimo. Aí chamaram o pessoal em audiência lá, alguns empresários ali. Questão de trânsito, que é muito bagunçado. Essa ata falou de vários negócios, e não só da Rua das Motos. Falou dos bares que tem movimento demais e que dá o barulho, que ocupa ultrapassa o limite da lei do silêncio, tal, tal, tal. Então, a Rua das Motos é um dos reclamações da quadra 300. No meio desses empresários, tinha um conhecido nosso, dono de loja de moto ali da região, que na ata está explicando lá que ele não concorda com a presença dos piratas ali, né? Do pessoal que vende camiseta, acessório...
Mas é problema de AGFIS, né? Agência de Fiscalização.
Sem imposto, sem nada, tal, tal, tal. A concorrência ilegal com ele.
Claro.
Então, nessa ata está citado isso.
Até entendo que não
esteja
tão errado.
O que saiu agora no Zap... Que o cara estava contra a Rua das Motos, que o cara queria derrubar a Rua das Motos, que o cara não
tem. Mais uma notícia puta, com ódio, etc. Eu não entendo por que o pessoal tem essa tara, né?
Passaram a ata, lê a porra da ata, cara. Agora não sabe ler, não sabe interpretar, não dá opinião.
O pessoal não leu até o fim e já vai interpretando no segundo parágrafo e já acha que é aquilo.
Tava o cara ontem lá se desculpando lá no microfone da praça, falando que não sabe
não quem falou
que
isso.
Pensou essas merda aí e que ele sempre apoiou a praça e tal, tal, tal. Ele só reclamou dos piratas ali, que vende coisa pirata.
Eu até acho estranho isso aí, na verdade
tá
essa
escrito, quem essa sabe treta, entende. Pô.
Pois é, basta ler. Essa treta é uma coisa... Muito desagradável o que acontece, o pessoal parece que gosta de fazer uma futrica, gosta de valorizar uma coisa que está acontecendo, uma polêmica, qualquer para ficar. Eu não sei se há vontade de aparecer, apesar de que essas pessoas nem aparecem, porque isso aí vai passando de um para outro, na hora que você vê.
Espalhar o ódio para você. Todo. É. Falta estrada para esse povo aí, todo mundo fica reenchendo
o saco. Vai andar mais de moto, né?
A irmandade e o cacete, vai rodar, caralho.
É. Eu também acho. Eu acho que aí o pessoal podia fazer é aprender a andar de moto e andar, né?
Vai rodar, vai para outro estado, vai pro, passa do jeito de vá, vê que tem mundo.
Existe, existe, apesar da terra ser plana, mas.
Sai para longe do jeito de vá, vai rodar.
Divertir, vai, né? Vai cuidar da sua vida, né?
É, vai tomando nota.
Vai cuidar da sua vida, pô. Qual é?
É isso aí, é isso aí. Galera, isso aí é o fim do mundo, mas acontece. E quando você vê alguma coisa, nós gravamos, por exemplo, essa semana, eu e Patrícia lá na Granja do Torto, um vídeo que depois, a semana que vem, deve ir para o ar com o pessoal da administração do Brasília Capital Motor Week. Mas como eu já vi que estava acontecendo aí de botarem um vídeo deles mesmo falando, só que de 2-3 anos atrás, de regras que não são mais as mesmas, porque mudou patrocinador, porque mudou valores, enfim, o problema que não é de quem está fazendo. E os caras já colocaram coisa antiga. Então a gente colocou editado, escrito, para a edição de 2018, bem grande, que é para ninguém pegar porque, o vídeo.
Meu Deus, entendeu? Em primeiro lugar, nós, a Rádio Quatro Tempos, é só uma parceira do evento. Sim. Nós não temos responsabilidades sobre o que vai ser decidido ali.
Isso é o problema deles, né? Claro.
A gente só fez parte da comissão que selecionou bandas junto com outras pessoas.
Claro.
Em suma, não é uma coisa... A gente pode ajudar todo mundo a tirar dúvidas? Sim, mas dentro do que a gente sabe também,
é o
né?
assunto da rádio mesmo.
É um assunto nosso.
E a gente está passando a informação. Não quer Exatamente. Dizer que nós somos o decididor, o cara que decidiu.
Mas agora...
Às vezes tem alguns momentos que a gente explica para a pessoa como é que é a regra e tal... E o cara vem falar que a gente está defendendo a organização.
Não é isso. A gente está só repassando.
Não é defender, informando. Agora
você preocupou em escrever lá. Você coloca na descrição do texto, do vídeo, você coloca que a data é aquela, que foi né, 2018, blá, blá, blá.
Quem quer essa caninha tira tudo.
Tira. Então o que acontece? A gente colocou no vídeo.
Sim.
Colocar no vídeo.
É a melhor coisa, marca d'água.
Não,
marca
falando, d'água. Colocando ali a legenda, colocando em todo lugar. Pô.
O pessoal
é na sacanagem, né? É na sacanagem isso. Eu acho que isso não é certo.
Eu não entendo,
né?
É uma brincadeira
besta. Não vamos nem entrar no mérito da questão das decisões ser raiz ou Nutella,
não.
Ou ser motociclista ou motoqueiro, não sei o que lá. Porque isso é outro departamento, você vai levar 10 mil horas ao vivo aqui para conversar.
Para não chegar à conclusão nenhuma.
E a gente já bateu papo sobre essas coisas, sobre esses conceitos em outros vídeos antigos aqui do ao vivo.
Uma hora dessa a gente faz um programa só para isso.
Se é evento, se é encontro, se é comercial, se não é.
Vai, se diverte. Bressan, eu sei de uma coisa. Todo mundo que está reclamando, quem acaba indo, né? Porque se o cara resolve, ele não vai para outro lugar, vai fazer outra coisa, vai dormir. Agora,
vai ser feliz.
Agora, quem vai, acaba se divertindo, até esquece das coisas, encontra pessoas assim,
os amigos,
que você nem esperava que fosse encontrar, velhos amigos e tal, e é tudo de bom. Então, relaxa, entendeu?
Relaxa
que é mais fácil.
Pode crer, eu acho também. Acho o fim do mundo essa história.
Véio. Vamos para um break aí?
Eu acho que nós vamos para um break agora. Daqui a pouco a gente fala mais besteira aqui, mete pau nas pessoas, né? Que não estamos fazendo isso, mas
rock
nessas
roll,
coisas.
Não, nada de mela cueca, não. Rock and roll.
Não, tá bom. Vamos lá. O que, é que você preparou para a gente hoje aqui, Patrícia? Umas musiquinhas bacanas, vocês vão gostar. Daqui a pouquinho a gente está de volta.
Ao vivo.
Olá pessoal, voltamos. Tá chegando um cafezinho aqui, ó. Um barulhinho, gostei.
Era pra ser durante o break, mas não deu tempo, né? Boa,
bota a música um pouquinho maior.
É, né? Foi mais música. Tá certo.
Bom, Patrícia, você tem algumas coisas para falar aí sobre...
Agenda de eventos.
Agenda de eventos, motociclista...
É, a gente tem assim, a gente separou a agenda de eventos de moto e eventos musicais também, né? No Brasil, em todos os cantos aí, né? Aí a gente pode começar com os de moto, né? A partir do fim de semana que vem, que é dia 29, que vai ter em Minas, em São Tiago, primeiro São Tiago, né? Não São Tiago. Primeiro Encontro Nacional de Motociclistas de São Tiago. Em Caratinga, em Minas, também o 6º Motofest Caratinga.
Perguntar onde é que é São Tiago?
Em Minas.
Norte. Cara, que furo, eu não sei, ó. Fugi da escola na hora de
hoje, Armando, eu não fiz a pesquisa de mapa. Olhar
no Google Maps.
Acho que é no norte.
Olha aí, Bressan.
São Tiago, vamos ver aqui.
Dia 29, né?
Vai, manda
quando
aí.
Quando vocês olham aqui, eu continuo aqui. Então, nesse final de semana, 29 de junho, São Tiago, Caratinga. 20º aniversário da equipe Estrada em Bueno Brandão, Minas Gerais. No Rio de Janeiro vai ter o Rio Moto Festival. E em Sobral, Ceará, o 11º MotoFest.
Exatamente. Aí no dia 30 de junho, né, que no dia seguinte, né, Taboão da Serra, em São Paulo, 20º aniversário do Escorpiões Motoclube. E em Brasília vai ter o 5º aniversário do Anarquilópolis Motoclube, que vai ter um festão também.
É bom. Santiago é do ladinho de São João del Rei. Fácil.
Aí, ó, pertinho. Aí,
quem vem do Rio subiu Barbacena, São João del Rei, Santiago. Fácil, muito legal. Deve ser muito bonito. Eu tô vendo as fotos aqui. Cidade legal, cheia de igrejas, etc. Bacana.
Vamos falar também do 6 de julho, Bressan?
6 de julho, Lagoa da Prata, Moto Sunset. 6º encontro de motociclistas. Esse é muito legal. Conheço o rapaz que organiza lá, o Robson. E ele sempre chama, convida a gente, manda uns panfletos bons. É um evento legal da região lá.
Ah, é massa, hein? Minas tem muita coisa, né? Muito evento de moto.
Minas tem muito evento de moto e muita comida ótima.
Pô, né? Também, né?
Lagoa da Prata, vê pertinho de onde que é. Eu sei que é perto da região de...
Lagoa da Prata, vou ver aqui.
Aí vai ter também dia 6 no Espírito Santo, Iriri, né? Cidade de Iriri. O 3º Iriri Motofest. É, dia 6 também em Miraí, Minas Gerais, o 17º Miraí Motofest. Em Campinas, em São Paulo, Ultra Motofest Campinas. E em Angra dos Reis, o 2º Mambucaba Motofest.
Mambucaba, legal pra caramba.
E também em Leme, em São Paulo, vai ter a 4ª Confraternização Cavaleiros da Cruz. Isso vai ser até o primeiro fim de semana de julho, né?
Joia.
Aí, ó, quem não passou o evento, passe, por favor. Mas mande assim, mande claramente, que é pro nosso ao vivo. Não manda assim, ó, né? De qualquer jeito, né?
Manda panfleto, manda...
Pô, manda informação legal, fala aí no ao vivo, manda o áudio, é bacana.
Sim, pra mandar
áudio. Né? A pessoa manda o áudio, faz a própria divulgação, vai falar com mais, né, certeza o que vai acontecer e pra quem tá ouvindo fica melhor. Porque a gente tem eventos que a gente nunca foi, né? Não conhece.
Não,
a gente já ouviu falar, tal, sabe que é legal, mas não...
Às vezes a pessoa faz um flyer, coloca lá na internet, você vai ver, você recebe um negócio, e ele não tem horário, não tem lugar.
Não tem o estado.
Tem o estado, tem o telefone,
tem
não tem o DDD.
No Brasil com aquele nome.
E mais informações no fone tal, não tem DDD. Você fala, pô, mas aí eu vou adivinhar.
É muito comum. Então, aí manda pra gente por e-mail, radio4tempos@gmail.com.
Você deu uma ideia boa, hein, cara. Eu tenho uma orientação, um guia sobre fazer panfleto bom.
Ah, isso é legal.
A gente já pesquisou 1 milhão de panfletos quando a gente recebia. Sim, lá.
Com todas as informações mínimas que você tem que colocar
isso,
e tal.
E aí dá pra gente fazer um videozinho e botar no nosso YouTube.
Vamos fazer, lá. E vamos falar sobre isso no ao vivo aí também, pra ajudar o pessoal.
Vídeo, né? Então a gente bota lá.
É, porque às vezes a pessoa não vai e perde uma festa muito legal, porque o cara que fez o panfleto tava com pressa.
Ele esqueceu de pôr a cidade.
Enfim, o cara montou as
coisas. Esqueceu de pôr o estado. Tem muita cidade com nome que a gente não sabe onde é. Tá.
Isso, não, botar data também é ruim, né?
Data. Você não sabe, né? Como é. Pô,
eu
tem que
falando
pôr.
Das encrencas que eu já participei no virtual, né? É. Até parece que eu sou brigão, né?
Imagina.
Mas a primeira briga minha de e-mail.
A primeira briga. Ele não é brigão, foi
a primeira briga.
A primeira briga por e-mail foi em 2005, 10 anos atrás, aí, por causa de um convite de festa. O cara mandou a festa, convite todo tal, venha pra cá, dia tal, endereço, um monte de coisa. E esqueceu de dizer o estado, né?
É, pois é.
A cidade que ele botou tinha 4 no
4 com o mesmo nome, exatamente. Então
aí
não
eu
dá.
Reclamei, o cara ficou chateado, ficou puto.
Ficou chato o negócio pro lado dele,
não,
né?
Isso não tem como. Os Estados Unidos também é uma coisa que você fala. Tem fala Colômbia, tem uns 500.
É uma conversa mais quente, né? Não é briga, não.
Então, ó, 61981329926.
Repetindo.
61981329926. Mande seus eventos, mande o que está acontecendo na sua cidade. Sugestões, inclusive você vai num evento, fala, pô, é muito massa, manda pra gente, manda em áudio. Não tenha vergonha, né? Solte a voz, né? Ninguém tá te vendo mesmo, é só sua voz. Manda.
Ó, eu vou repetindo aqui. Se
estivesse explicando pro parceiro, pro colega, né? Um amigo, familiar, alguma coisa assim.
É, pois é.
Ó, respondendo você, Lagoa da Prata, Minas Gerais, fica a norte de Formiga.
Ah, região de Furnas ali.
Vamos dizer, tá oeste de Divinópolis, ou seja, não é tão longe de Belo Horizonte, não, é até bem próximo, né?
Eu sabia que era perto da 262 ali, já passei perto.
É bem próximo de...
Eu me perdi uma vez aí já.
Belo Horizonte, deve ser um lugar legal pra caramba também, tô vendo aqui, muito bonito, bacana. E é uma
valeu, lagoa, Robson, né? Tá... vamos aí, vamos lá, vamos nesse evento aí.
Aí, ó, beleza, cara. Cara, é muita coisa por aí. A gente tem que dar uma padronizada nesse negócio aí de flyer, que é pro pessoal poder saber o que tá acontecendo, né? A gente vê uns do Sul de vez em quando também, muito bons. Não sei quem numa lista tá mandando... Uma lista que eu tô e que você tá também. Que manda lá uma série de eventos do Sul. A única coisa que a gente fala aqui tem que ter certeza, porque senão você faz uma propaganda de um negócio que não existe, né? Você fala, olha, vai lá, chega lá, o cara vai, pega a moto, vai, chega lá, não tem nada... Aí o cara vai falar, Rádio Quatro Tempos, mentiu. Então não colocamos. O melhor é a pessoa mandar pra gente, né? É melhor. Mas esses aí já estão mandados, são muito legal. Eu acho que nós temos essa época seca aqui, vai ser, né, cada vez mais. Acabou de começar o inverno, né? Vai ser cada vez mais cheia de eventos. E não adianta que você não vai conseguir ir em todos, né? Até tem uma coisa, o pessoal faz a festa própria do motoclube, né? Fala, não, eu vou fazer uma que não bata com ninguém. É muito difícil. Sempre divide, porque tem alguém que faz aniversário, tem alguma cidade que faz aniversário, tem evento em tal lugar, encontro em tal lugar, não tem como.
Quando tinha 100 motoclubes no Brasil, dava pra fazer, né? Agora tem 100 no mesmo bairro.
É ruim, mas é bom, né? É ruim para quem faz, porque espera, às vezes, pessoas que resolvem ir para outro evento, né?
A minha sugestão única é se juntem, se reúnam, façam um festa.
Eu acho que aí é o mais interessante. Eu também sou a favor disso. Mas
muita gente faz isso e funciona.
Junta, não separa, entendeu? Fica mais economicamente viável para quem está fazendo a festa, porque fica rateada a coisa entre vários.
E fica uma festa boa para todo mundo.
E para quem vai, fica bom também, porque já vê todo mundo também. Acho que é o melhor que tem.
De gente que fazendo festa no mesmo dia, faz uma festa só com todo mundo.
Eu acho massa essa ideia. Aí, pessoal, compre a ideia.
Seja feliz, seja bonzinho, seja alegre, seja satisfeito com a vida.
Não tenha raiva dos outros motoclubes. Não, tem que juntar, não vai se encontrar por aí, vai se encontrar sempre, pô. Nada como se encontrar em festa, acho que é o melhor que tem. E não esqueça de colocar músicos bons, né? Não vamos colocar aqueles músicos que o pessoal tem lá, reticências e tal,
reticências,
né?
Reticências não, o pessoal bota o músico que ele fala, aquele inglês enrolado, né? Enrolation, fala um monte de coisa estranha, você fala, meu Deus do céu, mas...
Você não gosta do Blake Lively?
Não, isso é de menos, eu acho assim, quando a música é boa, né? Agora, o músico tem que ser de boa também, aí é que tá, né? O músico tem que ser um cara bacana, um cara na vibe, porque senão estraga tudo, né?
Agora, velho? Eu posso dizer o seguinte, motoclubes, dê um jeitinho de pagar o músico, nem que seja pouco,
mas
pague.
Então, paga o músico.
Porque o cara tá lá pra ajudar.
Fica todo mundo feliz, o músico fica feliz.
Falar sobre defesa dos músicos, eu acho que o músico merece uma recompensa. Se você não pode, explique antes e pague alguma coisa.
Inclusive, vamos ser mais objetivo. É um trabalho e merece ser remunerado.
É claro, ninguém trabalha de graça, né? Não é
pagar cachê, não é presente, não.
Na verdade, isso é óbvio, né? Mas eu falo isso porque você sabe como é que é. O pessoal acha que eu estou chamando o cara para ele ser o como é que é? A banda dele é que vai ter a vantagem de tocar no meu
ajudando a divulgar, né? Não é um pagamento bacana. O cara precisa pôr gasolina, pagar as contas dele.
Pôr gasolina, pagar estúdio para fazer ensaio.
Sim, estudar, blá, 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 blá.
Um monte de coisa. Manutenção de instrumentos, quer dizer, não é assim.
Inclusive, né? Bandas que têm interesse em tocar em motoclubes, entre em contato com a gente indica as bandas na boa, entendeu? Pode mandar, manda seu trabalho, fala assim, não esquece da gente, porque a gente não sabe o interesse da banda. Tem banda que não quer tocar para esse público, porque é um público diferente, né? Vamos combinar que é diferente. Então, manda pra gente e a gente indica, sabendo das festas, porque tem motoclube que pede também banda. Que fala conosco fala, pô, tem banda pra indicar e tal. Aí a gente acaba indicando quase que sempre as mesmas, né? Porque a gente tem certeza que aquele músico aquela sintonia, né? Então, você que toca aí, tem a sua banda e tal, manda pra gente também, ó. Tamo aí pra isso, pô, fazer essa ponte.
Aproveitar esse ganchinho de falar de banda. O que vocês acham dos repertórios das bandas que tocam em motoclube?
Cara,
eu acho que a Rádio Quatro Tempos
tá tudo igual.
Mudou um pouco o repertório das bandas. Nós observamos.
Sou obrigado a reconhecer.
Tinham bandas famosas tal que a gente nunca ouvia nos eventos, né?
Vou dar um exemplo. Não se tocava Rolling Stones.
Rolling Stones não se tocava, era
ninguém
muito difícil.
Ninguém tocava Rolling Stones.
A gente até comentava.
De repente começou a tocar, porque a gente toca muito na rádio, né? E o Rolling Stones é banda histórica.
Pô, é rock and roll, velho. Como assim todo mundo conhece, né? Então, a gente percebeu que indiretamente, né, tem sugerido algumas mudanças de repertório, que é muito importante, né, Bressa? Como você queria falar, é que as bandas geralmente têm um repertório muito similar, muito próximo, né?
Entrando um pouquinho na zoeira, né? Fica aquela, vou tocar pra motociclista. Aí o cara traz Born to be Wild.
Exato,
e toca 10 vezes.
Aí a outra banda toca também e aí vamos mudar isso aí, né?
Rock, variações, blues, a gente se esforça tanto para programar isso na rádio aqui, milhões de bandas aí que a gente aprendeu, conheceu.
Também toca Steppenwolf, Born to Be Wild, mas
é só isso, né? Se isso está ajudando, joia. Mas tem muito rock bom aí que está que esquecido.
Tem muita coisa que fica no esquecimento mesmo. A gente... Não estou falando de lado B e lado A, pessoal. Não, porque o lado B... Música que fez sucesso.
Isso, e aí já meio que saiu um pouquinho da lembrança e tal.
Sim, porque fez sucesso há 30 anos atrás.
Dentro 40, do que 25. A Patrícia falou, então resgatamos alguns medalhões antigos aí.
Sim, não, tenho certeza, porque tem tocado. Ela falou, mas a gente tinha reparado. A gente foi num lugar, começou a escutar a banda tocar, e a banda começou a tocar. Cara, eu falei, não...
Ei, por que não? Uai, por que não? Qual é o problema?
Acho ótimo.
Música, aliás, é super lado A, né? Vamos colocar assim, Rolling Stones e outras bandas que podem ser tocadas com tranquilidade. Todo mundo conhece, né? É de boa, né? E agora, vocês estão vendo lá, vocês estão votando na enquete?
Pois acabou. Não, ela vai acabar no fim desse mês.
Ó, tá chegando ao fim a possibilidade.
Já votei
de...
lá, votei.
Não, tem que votar todo vota, dia, vota toda todo hora.
Tá uma competição lá. Alguém tá votando no Bird, The Birds, I Wasn't Born to Follow, pra caramba, porque tá lá em primeiro. Que é do como eu sempre falo, da trilha sonora do Easy Rider, né, também.
Falar nisso, o Easy Rider tá no Netflix esse mês, hein?
É?
Ah, é?
Nossa, nunca vi, vou ver.
Nunca
mas
vi.
É uma versão
nunca
nova?
Vi 60 vezes.
É uma versão nova?
Não,
ou...
Eu não tinha, né? Eu não tinha Netflix. Tava todo mundo falando desse troço aí milhões de anos, eu nem...
Não tinha.
Eu tava...
Tem o Selvagem lá, com o Marlon Brando?
Não, o Selvagem não, mas tem o Selvagem da Motocicleta com o Mickey Rourke. O novo.
Ah, Mickey Rourke.
Esse mês tá os dois. Eu via todo mundo falar da série, Netflix pra cá, Netflix pra lá.
Essa coisa é tão moderna,
nem,
né?
Dei bola pra isso aí. Agora tem muito um mês que eu tô usando, já vi todos os National Geographic, todos os Animal Planet, já vi tudo aqui. Os documentários.
Vai, tá certo, se colocar.
Documentário de bicho lá, já vi tudo. Mas só pra citar, né? Easy Rider e Selvagem da Motocicleta, tá esse mês na Netflix.
Olha, é massa, hein? Aí, pessoal, se liga aí.
Olha, aproveitando, se você quer filmes de ação, de moto, até também de corrida, tem vários filmes do... Tem esse Selvagem da Motocicleta, que é novo, né? Novo, não tão novo, né?
Anos 80.
80. Tem o dos anos 50 lá, o...
The One, Marlon Brando.
É, do Marlon, The One, o cara, né? Vamos dizer assim, né? E tem o tal do... Como chama? E tem o Born to Be Wild lá, o Easy Rider, que foi uma coisa legal, de contracultura, bacana. Mas tem vários interessantes do como chama ele, o
Jack Nicholson.
Jack Nicholson.
Ele fez alguns, o próprio Peter Fonda fez outros.
Não, e aquele outro do cara que fazia 24 Horas de Le Mans lá também, como é que é o nome?
O Steve McQueen.
Steve McQueen tem muita coisa boa, filme de guerra com ele, que de moto, sai voando de moto, faz coisas... Se bem que ontem eu vi um filme de moto, que os caras andavam em cima de um trem de moto, era uma coisa absolutamente
imbecil. Mas aquele filme era muito...
Muito imbecil.
Né? Muito sem noção.
Eu já vi essa cena.
Não, é completamente sem noção.
Eu me lembro do meu irmão, que o pessoal aí para os Estados Unidos voltava e falava, você chegou de lá? Pô, você passou o maior perigo, né? Mas por quê? Porque lá o carro e a moto e o helicóptero são feitos de dinamite, né?
Explode.
E a costa explode o quarteirão explode. Inteiro.
Explode, é perigoso pra caramba.
Lá é muito perigoso. Então esse é o mal, né? Mas isso aí, cara. Vamos pro break, porque só do peso. O que você ia falar?
Não,
então depois, ó, cortei aqui, mas já cortei o Bressan, mas já ele vai dar a ideia que ele queria passar aqui. Então, peraí que a gente já tá de volta.
Oklahoma City, I'm on my way. I'll make that job this evening if I can. I got a job to do so far away, but that's alright 'cause I'm a highwayman.
that stop when you're passing by. They know me at the Big Wheel Truck Cafe. I gotta keep on moving.
I'm young and fast as I can be.
Olá, pessoal. Estamos de volta aqui. Meu telefone começou a fazer pirili, pirili. Que coisa horrível.
Como diria Van Halen, hello, baby.
Hello, baby. Não, nós estávamos falando aqui fora do ar aqui sobre o que o Bressan ia falar. É que sobre cinema é muito interessante. Tem muita coisa boa que é histórica. Claro que você tem que considerar a data. E tá falando que tem um filme agora que é o Easy Rider 2. Volta dos que não foram, sei lá. Como é que é isso aí? Conta, porque eu não ouvi falar disso daí, não.
Eu achei isso num balaio da loja americana ali, alguma coisa assim. Eu vi a capa. Ué, que trem doido é esse? A capa imita a original do Easy Rider, né? Aí o nome em português tá Easy. Sem destino novamente. E conta uma história, uma continuação depois do que aconteceu no original. O irmão mais novo do Peter Fonda, né, o Wyatt, que era o personagem dele, que morreu no primeiro filme.
Sim.
Tá no México, soube, né, que o pai estava morrendo, tal, alguma doença. E aí ele faz essa viagem do México para onde o pai dele mora, na Califórnia. Tem o trajeto, fala algumas coisas do percurso, mostra algumas coisas do interior ali dos Estados Unidos. Mas já com viés totalmente anos 80, 90, nada a ver com aquele viés contra a cultura dos anos 60 lá, né?
É, pois é, isso porque aquela época era de
o
fato...
O tema, né, da briga do pai e filho, né, por exemplo, era a questão da Guerra do Vietnã, o filho mais novo que estava voltando do México para encontrar o pai. O pai não curte muito ele porque ele era ripão, não queria saber de servir o país na guerra, aquela coisa toda.
Sim.
Então tem todo um desenvolvimento no filme, é interessante. Mas eu achei um filme para ver uma vez só e esquecer, né?
Ah, pois é. Na verdade, você...
E pela curiosidade de saber como continuaria aquela história, mas...
Tudo que começa que tem o 1, o 2 e o 3, você sabe que a coisa não vai ser boa, né?
Complicado, né? Porque geralmente um filme que faz muito sucesso, né? Ele fez sucesso, pronto, acabou. É hora de inventar outro, né?
Eles levaram 40 anos para fazer um segundo.
40 anos é porque eu acho que alguém está precisando de dinheiro, deve ser.
Não, mas é um projeto, né? Na verdade, é o seguinte: o
projeto que demorou 40 anos.
Não, mas hoje tem essas manias de fazer refilmagem, reboot, não sei o quê. É uma continuação meio que parecida, meio que com outros conceitos. Vale a pena ver.
Por curiosidade, curiosidade.
Não, mas ó, você vê, eu acho que...
Mas
eu acho
meio
que...
arapucão assim, meio esquisito.
Tipo, né? Foi para ganhar dinheiro, né?
Porque eu acho que é mais para isso.
O filme pode ser concebido para ter a história 1, 2 e 3, porque a história já é concebida para isso. É tirado de algum romance, de alguma... que é assim, né? Senão ele é um filme só, o resto é só para ganhar dinheiro mesmo, tá na cara, né? É um enlatado, como o pessoal chama, para ganhar
se ele
dinheiro.
Se ele não é criado para ser longo em várias partes.
Existem filmes, né, que são para aquele. Acho que o Bertolucci fez o 900, né? Que era que era do 1900. Um filme muito interessante.
Muito culto, eu tava pensando em Star Wars mesmo.
Não, mas aí o Star Wars, por exemplo, virou um seriado, né? Praticamente, vamos dizer, né? Acho que se o cara monta um troço que é com a ideia de seriado, né? Que nem uma novela, né? Uma novela, né? O cara tem que ter já a história muito comprida, né? Pra ter aquele alongamento, pra, sei lá. Agora, quando um filme é pra ter uma hora e meia, duas, e acabou, ele acaba ali aquela história, né?
Sim.
Fica difícil ele criar uma continuidade num troço que acabou. Não sei, eu acho, né?
Não, lógico. O pessoal, por exemplo, Shakespeare, né? Ele escrevia em roteiro. Ele não escrevia em formato de narração, ele escrevia roteiro de teatro. Quer dizer, você faz uma coisa, concebe um negócio que é um roteiro, aquele acabou. Então não dá, o cara fazendo dois, três. Agora, o ponto é que a gente fala, você falou, pô, filme chato que você vê uma vez só. No caso do Easy Rider, como nos outros também, como aquele primeiro lá, o do One lá, que é do Marlon Brando, o seu Vargem. Eu
já consegui, né, ele para ver, mas não vi ainda.
Pois é, não, eu vi há muito tempo atrás, eu vi ele. Eu acho que eu vi umas duas vezes, mas há muito tempo atrás. Faz tempo que eu não vi, eu até queria pegar e ver de novo. É uma coisa que é claro que você tem que considerar quando você vê, não é você ir lá e ver e falar, nossa, você achou uma porcaria. Lógico que vai ser uma porcaria, porque você está falando de uma coisa que não tem os recursos de hoje, não tem o mesmo recurso até da própria escrita do roteiro. Além dos recursos de gráficos e os recursos de áudio.
A questão de estar datado, por exemplo, né? Ele está abordando temas que não existem mais ou que já foram vencidos.
Sim, exatamente.
Temas sociais, temas históricos.
Exatamente. É, o Easy Rider foi contra a cultura total numa anos 60, 64, né? Se não me engano.
69.
Então já está no finzão, né? Mas de qualquer maneira, ele reflete aquela aquela situação,
aquele momento
de hippie, de contestação, de liberdade com sexo, com drogas, o rock and roll,
a forma explorando. De fazer o filme, a gente até comentou isso
completamente diferente,
a forma de fazer o filme, o cinema já tinha virado a indústria que é, né, uma Sim. indústria de como é que fala,
uma indústria financeira muito grande.
Não,
né?
De esteira de produção, né?
Já era... É uma coisa feita num. Como chama? Numa.
Não tinha mais tanta arte, né? Vamos dizer assim.
Você é um negócio.
Mas o mainstream era aquele troço.
É. O filme é
repetitivo, automático.
É, como é que se diz? É uma coisa feita em linha de produção, né?
Isso.
Eu já sei que vai ser assim vai ser, fica mais fácil.
Tem,
né?
tem um guia, tem um.
É.
Umas regras, tem, né? Aquele negócio todo. Então, a forma de fazer o Israel foi totalmente diferente. Foi sem roteiro, meio na louca, naquela coisa...
Não. Eles gastaram muito
doideira.
Pouco. Só doideira. Eles gastaram muito pouca grana para fazer. Foi um filme que não teve dinheiro maior.
Imagina hoje, o equivalente de hoje seria pegar e fazer um filme só com celular. E já fizeram.
Já fizeram e deu certo. Não foi só isso. Ó. Tem algumas coisas. Animação, por exemplo. Fizeram algumas animações com um software que você compra free. Que você compra, não, que é free na internet. É que você pega, baixa no seu computador, faz. E não tem custo maior, né? Porque normalmente são softwares caríssimos, enfim, né? E o negócio é meio sério.
E mas... o que é tudo isso, na verdade, que a gente está falando? É contar boas histórias, né? Não
é tão mas quando você vai ver um filme, pense em dar uma olhada no release antes, no que ele fala, porque, por exemplo, você tem toda a história por trás do Easy Rider. Pode ser que você ache o filme chato para os padrões de hoje em dia, ou para os padrões que você está acostumado a ouvir. Mas você tem que considerar a época. Né?
Ou você vai esperar uma coisa e já é outra, né? Atualizada.
Um exemplo desse que a gente falou agora. Um filme... velho feito agora. Hellride. Do Robert Rodriguez, Quentin Tarantino, aquelas coisas.
Uh-huh.
Eles se juntaram, fizeram um monte de filme inspirado naqueles porcaria lá do C, do começo dos anos 70, que virou cult, né? Virou algumas coisas. O
Sim.
próprio Pulp Fiction é inspirado lá. O Hellride é um filme novo, feito nos anos 2000 agora, 2010. Baseado nas histórias de filme de moto destruição que tinha nos anos 71, 72 ali, vocês lembram?
Aquelas motocrosinhas velhas, né, no
um
deserto.
Um daquele filme lá, daquela época, de 72, está no Hellride, que é o Bishop.
Sim.
Porra, fizeram um hype todo, vamos ver Hellride, tá, não sei o que lá. Fui ler, tá inspirado nos velhos, mas fui ver os velhos. Vi o Hellride, eu achei uma bosta do começo ao fim, mas tudo bem. Tem porque... gente que acha lindo o filme, que retrata os valores do motociclismo, do motoclubismo. Aí vai da opinião de cada um.
Vai
que
da opinião de cada um, exatamente.
Eu achei uma porra de um filme chato pra caralho.
Bom, gente, eu vou falar agora. Vamos pular
que
pra...
que é, o que você acha.
Vamos pular pra agenda musical até... blá, blá, blá. Até o primeiro fim de semana de julho, né? O começo de julho, né? Que é o outro domingo. Dia 30, o outro fim de semana próximo, vai ter o 7º Rock na Praia em São Sebastião, São Paulo. Ao 7 em São Paulo, também na cidade de São Paulo. Big Dia da Música em Recife, Pernambuco. Vai ter o Que Fest em Belém do Pará.
O quê?
Vai ter também lá em Belém, vai tudo dia 30, hein? Ópera Queen Festival em Belém do Pará.
Pô, legal, hein?
Em Recife, Rock na Calçada, no Big Dia da Música. Vamos ter também, aí dia 1º, Festival Poá Rock em Porto Alegre, Rio Grande do Sul.
Porto Alegre, tchau.
Vai ter a final do Girls and Rock em São Paulo, cidade de São Paulo. E a tarde do rock em Monte Azul Paulista, em São Paulo também. Sim, quer dizer, esse
são... falou do Metallica Cover, Fade No More Cover, São Paulo, dia 30 de junho.
Fala aí o que eu esqueci, Bressan. Em suma, fala aí, Bressan, esqueci mais alguma coisa?
É só isso. 30 de junho, né?
É.
Oh, tem, voltando agora, já que a gente falou da música, voltando para aqueles de moto, tem um evento que é daquelas... É uma corrida de motos antigas. A gente não falou sobre ele, ou falou?
Não, mas é porque é mais para frente.
É uma semana depois, mas é 13, 14, 15 de julho.
Mas é interessante isso, hein?
Pé na tábua, competição de motos antigas, corrida de motos antigas, exposição e tal. Para quem vai correr, precisa se inscrever, mas quem só vai só para ver, não é só chegar.
Onde que é mesmo?
Era para ser no feriado de Corpus Christi, agora de junho, né? Só que teve a greve dos caminhoneiros, faltou gasolina, aquele rolo todo. Adiaram o evento, 45 dias, passou a ser 13, 14, 15 de julho, em Barra Bonita, interior de São Paulo.
É que é lá para frente, então a gente resolveu não falar nisso, mas ela está falada. Vamos falar de novo, provavelmente, mais para frente.
Eu digo porque é interessante.
Eu ia nele aí, daí o Zebra.
Não, porque, pensa bem, é difícil a gente lembrar um evento daqui 20 dias, né?
Claro. E aquele outro, não sei se a gente, acho que já foi, mas é um interessante, que é uma corrida de custom. Corrida de custom.
É o rodeio em Sorocaba, vai ser em outubro.
Rodeio
em
Sorocaba, outubro, vai ser ainda.
É bem massa, né? Legal, né?
Flat track, né?
Isso, na terra, no barro, confusão.
Na terra, exatamente.
Bem legal.
Em Sorocaba, né? Choveu, aí tava um lamaçal na pista, o pessoal correu do mesmo jeito. Tava bem feio,
né? Porque eu acho que a ideia é essa mesmo, né? Não, flat track é aquela que você faz, faz a curva derrapada, ela não tem parede, né? Só um oval sem parede e o cara tem que ficar fazer derrapada a curva, mesmo interessante. Então,
galera já está se programando para ir para lá, tá? Porque esse é um evento legal.
É por aí, é isso aí. Bom, galera, é isso.
Vamos para o nosso último break.
Vamos para o nosso break. Give me a break. Até já, tamo de volta.
Just the other night, there was so much beauty, so much light. Don't you wish it was true? Don't you wish it was true? An angel took my hand, said you don't have to hurry. Got all the time in the world, don't worry. Don't you wish it was true? Lord, don't you wish it was true? He said the world's gonna change and it's starting today. There'll be no more armies, no more hate. Don't you wish it was true? Why don't you wish it was true? And all the little children who live happily, they'll be singing in laughter, sweet harmony. Don't you wish it was true? Lord, don't you wish it was true? But if tomorrow everybody...
Olá pessoal, estamos de volta aqui. A gente foi, colocou algumas músicas aqui, o negócio ia longe, se a gente fosse deixar.
E olha que a gente está tentando não estourar o tempo, e já estouramos 13 minutos.
Não podemos fazer isso.
A gente não pode.
Tem que ser mais objetivo, gaguejar menos esse cara que vos fala.
É irresistível.
Aqui, senão o menino da programação ali se perde.
É, o menino da programação.
Exatamente, né?
É o cara que chama.
Tô perdido aqui, galera.
Sistema.
É o sistema. Fala sistema!
É
um café pra nós, né?
Você viu os memezinhos do Sam, né? Você gostou?
Gostei.
Café. Galera!
Então, peraí, o Bressan vai fazer. Vamos rapidinho falar sobre isso. O Bressan vai fazer uma viagem agora e a Rádio Quatro Tempos vai acompanhar de muito perto.
Opa!
Fala, Bressan.
Repetindo aquela conta. Nossa parceria já desde 2015, né? Com a primeira viagem amazônica.
Sim.
Exato.
O que a gente também fez em 2016, 2017, com a veiculação na rádio dos áudios diários. Áudio, e tal. Agora vamos fazer uma modernidade, né? Vamos fazer vídeo diário.
Aí vai ficar massa, porque vai para o nosso canal do YouTube. E vai para o Facebook, vai para o site, vai para tudo que é canto.
Aí onde a gente tiver, né, sinal, vamos transmitir para vocês aqui, o status da viagem, né? Massa. Dentro daquele conceito do tempo real, vamos dizer assim.
Legal.
Muita gente curte a viagem de aventura, mas está vendo uma coisa que já aconteceu. As quatro que a gente fez, né, junto, mostra para a galera o dia a dia. Aquela história de você chegar de noite, conseguir o contato e falar, galera, o troço foi punk, não sei se amanhã nós vamos pra frente, não.
É. Isso que é legal, né? Acompanhar em tempo real mesmo. Sim. Não tem... O que é depois, já foi, né?
Já sabe que o cara já voltou. Tá em casa tomando todinho de novo.
E depois, né? É legal fazer as entrevistas no pós, né? Mas nem sempre o cara lembra dos detalhes, né? Às vezes são detalhes super legais e super interessantes. E quando a gente faz dia a dia, assim, tá na cabeça, né, de quem tá fazendo, já vai falando.
O que aconteceu, acho que é. O calor do momento.
Exatamente. É.
O pessoal vai pro Chuá e vai narrar o que é tomar um uísque com o gelo da.
60 mil anos.
É. Gelo pra. Mas não é 60 mil anos, não. Eu tive vendo. Ela vai baixando, a geleira vai baixando, né? Ela vai baixando. Não é. Pois é, isso que eu pensava que era também. Falei, como é que é tomar um uísque com um gelo de 60 mil anos? Mas não é 60 mil anos. Ela vai descamando, ela vai caindo aqui lá na frente fazendo de novo. Então ela demora uns 190, 200 anos para ir lá do topo da montanha, de onde ela começa, até a queda final dela aqui.
Puta, então, meu mundo caiu agora. Não vou mais agora.
Vamos falar, um gelo azulzinho de 190 anos, tá bom.
Tá bom, né? Tá.
Ah, e
tá.
Cheio de fuligem, né? Você já viu que o gelo lá é todo preto de fuligem por cima?
Não. É porque com um gosto diferente, né?
Fuligem?
Dá um gostinho.
É a poluição que desce ali, né?
É mesmo?
O gelo não é azulzinho assim.
Aí não gostei.
Tem uma fuligem, uma fumaça.
Eu não gostei. Olha, eu tô vendo que...
Vamos estragar o uísque assim,
acabou, pô. Tudo que a gente pensava,
a gente
foi por água abaixo.
A gente não passa ali que é pebes.
Bobeira. Vamos direto lá tomar vento só. É isso aí. Legal. Mas como é que vai ser? Você vai pra onde? Como é que vai chamar? Então,
o projeto é a Estrada Amazônica, né?
Sim.
Dessa vez a gente vai ficar, na verdade, na mata de transição ali, que é o Rio Araguaia, a Serra do Roncador, aí vai pra Palmas... E pega o Jalapão, todas as três rotas principais dele.
Parte leste aqui, extremo leste da Amazônia.
Eu falo que eu peguei um atalho, né? Em vez de sair de Brasília pro norte, pro Tocantins, a gente vai pro oeste, pra Mato Grosso.
E quem que vai com você, Bressan?
O Sérgio de Santa Catarina vem de novo, o que fez a aventura em 2016, né?
Uhum.
E ele tá vindo quarta-feira, deve chegar sexta agora. E aí tem mais dois de Brasília, que também resolveram abraçar a ideia, porque... É. Galera, tem o Jalapão como um sonho, né? E é um sonho perto aqui da gente. Tá a menos de 1.600 quilômetros.
É, não é longe, não.
Né? Não é tão longe quanto Manaus.
Sim, por exemplo.
Ah, vamos fazer 319. Longe demais. O Jalapão tá pertinho. É um ambiente bem difícil por causa da areia, né? E é um desafio grande para os trilheiros todos, né?
E você vai com que moto?
Vou continuar com a Teneré, né? Com a 250.
Massa.
Os outros todos também, de Teneré 250. E uma Lander, que é do Rogério. tal da Equipada. Tudo parceiro de trilha aqui, dessas voltas malucas que a gente faz pelo mato aqui ao redor de Brasília, né?
Legal.
E, como eu te falei, é o sonho dos trilheiros, né? Todo mundo que anda nessas roças aqui perto sonha em ir pro Jalapão.
A previsão de volta é...
aquele monte de areia lá. 21 de julho a gente tá aí pro Moto Capitão, pro Moto Week, né?
E aí nós estamos aqui só recebendo as informações e repassando para a galera acompanhar junto com vocês.
O mais agreste vai ser o Araguaia, né? Que a gente vai fazer 600 quilômetros do Araguaia e praticamente não tem nada ali, só fazenda, não tem internet, tem... Quando chegar numa cidadezinha que vai ter alguma coisa. O que que nós temos ali? Aruanã, Cocalinho, aí tem Luiz Alves, tem Novo Santo Antônio e São Félix do Araguaia. Vamos passar todas essas cidades aí em 2 ou 3 dias, vamos tentar, né?
Provavelmente São Félix do Araguaia é a única que tem alguma coisa a mais de internet.
Aí tem a balsa, entra na Ilha do Bananal, 80 quilômetros de areia, estamos programando 2 dias para fazer. Pode ser que faça em 1 dia, né? Mas
uhum. Areia? Dois. Bote mais.
Muita areia. A travessia da Ilha do Bananal do outro lado. O lado de São Félix é balsa, né? O outro lado de Jagoiás é por dentro do rio ou pela canoa dos índios lá, depende do nível do rio. Geralmente, nessa época do ano de julho, aí o pessoal faz por dentro d'água. Só que a água é seca, até né? O banco, né? Então, é perigoso, pode quebrar a moto. Tem vários casos, assim, de calço hidráulico.
Sim.
Essas coisas aí. A viagem acaba já na primeira semana.
Tem que olhar os respiros do motor, botar para cima alguns, se for o caso.
Desse ponto para Palmas é tranquilo, um off-road normal. De Palmas para entrada do Jalapão asfalto. E aí começa a rota norte de Jalapão, São Félix do Tocantins, Mateiros. Aí de Mateiros a gente vai fazer uma exploração ali com as trilhas, numa areia, vai para Duna, vai para Pedra da Baliza, divisa com Bahia. Depois começa a voltar para Ponte Alta Tocantins, que é o portal de Jalapão, né?
Uhum.
Esse trecho, Ponte Alta Mateiros, que é a bicheira, que é o que o povo desiste no meio do caminho. E volta de carro, volta de 4x4.
E para voltar, vocês voltam por Palmas e descem direto a estrada?
Aí de Ponte Alta, a gente vai continuar por dentro do Jalapão, porque tem uma estrada urbana de asfalto que vai para algumas cidades, mas tem a estrada de rural, né, que vai por dentro do Jalapão de novo, que é a Rota Sul, que a gente fala, né? A gente entra
também
pela
areião
norte,
total, né?
É mais roça, mas tem areia também. Onde tem a pedra furada, tem muita areia. Famoso ponto turístico lá, né? Então a gente vai fazer a Rota Norte, atravessar a Rota Centro e sair pela Rota Sul. E aí sai em Rio da Conceição, de Anápolis, passa no Rio Azuis, que é o menor rio do Brasil, com 140 metros. É uma nascente, né? É uma nascentezinha cristalina. Roda 140 metros e já entra num outro rio mais barrento e tal. Já passei lá antes, é bem bonito. É um ponto turístico muito bom aí, para quem não conhece. Pertinho de Brasília, 600 quilômetros. Aí do Rio Azuis a gente vai ver o ânimo da galera, como é que tá, se não tem ninguém quebrado, ninguém, não uma moto destruída. Aí a gente pode voltar pela Terra Ronca, ou pelo asfalto Chapada dos Veadeiros, né, Alto Paraíso.
Terra Ronca teve uma banda aqui de Brasília que fez gravou uma música dentro da caverna lá, né? Onde a Terra Ronca.
Teve.
Lembra? A gente conversou com o músico, não me lembro bem quem
eu
foi.
Eu também não lembro, mas...
Não. Foi metal. Eu não me lembro o que era, mas
cara,
o pessoal comentou.
Pra quem não conhece Terra Ronca, vale a pena, porque eu passei lá em 2010, né? Passei 4 dias lá. A gente visitou 3, 4 cavernas grandes. Você anda 5, 6 quilômetros embaixo da terra. Ah, o guia, né? Tudo.
Ah, não. É passeio, caverna não é um lugar para você brincar de...
É um passeio difícil, não, assim, é de chegar, porque tem acesso de terra, de areia e tal. Mas a natureza ali é belíssima para quem gosta, né?
Desse não, legal para caramba.
Muito bom, tudo vai dar certo e a gente vai estar junto.
É isso aí. E ó, vocês vão acompanhar aqui, no próximo de semana você não vai estar, né? Mas nós já vamos estar botando alguma coisa aqui.
Eu vou pedir folga da chefia já para quarta-feira, não precisar fazer o programa.
Aí, então, folga, né?
Então,
vamos entrar nas reprises.
Reprises, né? Do programa. Né?
Bate e volta.
Bate e volta agora.
Mas também em compensação com vídeos bacanas da viagem.
E é isso aí, pessoal. Se vocês quiserem falar alguma coisa sobre a sua ideia com relação a algum assunto para a nossa pauta, ou o que você tiver de novidades.
Mande. Rádio4tempos@gmail.com ou WhatsApp 619-8132-9926.
É isso aí.
Fechou?
Ué. Ué, fechou. Você tem alguma coisa para dizer para a gente mais dessa aí?
Ah, só para agradecer aí mais uma oportunidade de passear pelo nosso Brasil aí, conhecer mais um pouquinho de interior.
Boa, legal para caramba.
E vai esperar que seja uma mega viagem novamente.
E vai ser, e tenho certeza.
E isso vai mais uma vez comprovar aquela teoria lá que há estradas depois do Gerivá. É isso aí, pessoal. Semana que vem tem mais.
Até obrigado, domingo. Valeu, beijões.
Abração, isso. Galera.
Você está na Quatro Tempos?
Essa é a Rádio Quatro Tempos, o melhor do rock and roll para você.